Comportare, um podcast para mudar.
Nós éramos, tradicionalmente, a maior nação católica do mundo. Não sei se ainda somos, mas como esse nosso programa, esse nosso podcast é de comportamento, você também tem notado o aumento crescente dos evangélicos aí nas suas bandas?
Olá, professor, meu querido mestre, nossos queridos ouvintes. Então, como o comportamento das pessoas muda com o decorrer do tempo e como o comportamento influencia na posição que cada uma adota na sociedade? O número de evangélicos vem crescendo muito, o número de templos, e aqui eu estou usando templos para abraçar todos, né? Tanto as igrejas quanto os templos e as outras religiões, né? O Brasil é um país laico, então isso significa que todos são livres para adotar, para exercer a religião que entenderem ser a melhor. E é crescente, sim, o número de mudança, não só de evangélicos, mas o número de pessoas que mudam de uma religião para outra.
Eu tenho ouvido também o seguinte, que o avanço dos evangélicos, nós não temos ainda os dados do último censo, porque a pandemia atrasou, né? Nós temos os dados de 2010, o de 2020 ainda é parcial, o censo do IBGE é feito de 10 em 10 anos, né? Estão dizendo que, eu tenho ouvido muito e lido, que o avanço dos evangélicos que passou nos últimos dois decênios, assim, de 6 para 22%, o que no Brasil é sempre um número incrível, porque a nação é muito grande, a população é muito grande, né? Se você colocar, assim, 22% da população da Argentina, sei lá, dá 6 milhões de pessoas. Mas aqui dá 40 e poucos milhões, dá mais do que uma Argentina inteira, quase uma Alemanha inteira de evangélicos no Brasil. E que esse aumento, é isso que quero perguntar, se você também tem ouvido coisas nesse sentido e lido, porque eu sei que no Centro-Oeste crescem também a atuação dos evangélicos, né? Se deve a que eles atendem a questões muito práticas, dos que procuram a igreja. Isso confere, Maria?
Confere, sim. E o professor deixou bem claro no início da nossa conversa. Nós somos dois católicos, né? Nós viemos de famílias católicas, mas isso não impede que a gente converse a respeito da diferença entre essas religiões. E tudo isso é muito saudável. Então, aqueles que estão acompanhando a nossa conversa também, aqueles que vão nos assistir, também deixem a sua opinião, né? Lembrando que opinião é diferente de ataque, né? E o nosso objetivo aqui é conversar e levantar o assunto a respeito. E o evangélico, ele tem um acolhimento que é muito maior do que o católico. O catolicismo, ele ainda mantém aquelas regras passadas, por exemplo, de não aceitar o segundo casamento. E o evangélico não, ele acolhe a todos. Então, as pessoas nos dias de hoje buscam ser acolhidas, buscam ser compreendidas. Então, elas acabam estando, frequentando, se juntando a outras pessoas que são iguais ou que as recebem da forma como elas são. E isso influencia muito, principalmente nos dias de hoje.
Então, talvez a gente pudesse dizer que esse êxito, que é também material e creditado à religião, possa ser resultado de uma mudança de comportamento, de uma mudança de usos e costumes, né? Eu ouvi, aliás, de pastores também, que aparece lá uma mulher muito sofrida, se queixando de que o marido bebe muito. Ele bebendo muito, sendo alcoólatra, o seu desempenho no trabalho não é o melhor, não é bom. Isso prejudica O trabalho dele em casa também, o convívio, ele é chamado a socorrer, ele visita a casa, ou alguém, um amigo, traz ao templo, e depois nós vamos conversar, reservar um minutinho também para tratar dessa diferença, né? Os católicos chamam de igreja, que é do grego eclésia, que depois passou para o latim e deu igreja, e eles chamam de templo. A igreja dos evangélicos é templo, e o templo dos católicos é a igreja. Então, essa mudança de costumes atribuída à religião tem também uma função cultural, não te parece isso?
Sim. Eu fiz um levantamento aqui no Mato Grosso do Sul. Nós somos o terceiro estado com maior número de evangélicos no Brasil. E essa pesquisa que foi feita, esse pesquisador fez o levantamento com base no CNPJ, né, que toda igreja tem um CNPJ. Ainda que exista a questão da isenção tributária, ela se submete a várias regras. Tá? E pelo CNPJ ele fez esse levantamento. E nós temos aqui, né, no ano de 2000, no Mato Grosso do Sul, tinha 25 templos para 100 mil habitantes. E esse número é crescente, né? Então, o nosso estado, ele é o terceiro maior, com 62 evangélicos, né? 62 templos para cada 100 mil habitantes. É um número bem expressivo.
Bem, mas tem também uma outra coisa, né, Maria Carlotto, que é o seguinte: a gente, quando fala ou quando lê, ou está mais presente na mídia, esses dois grandes ramos do cristianismo, né? Os católicos e os evangélicos. Mas nos evangélicos, nós temos também pentecostais, adventistas, metodistas, que têm escolas, aliás, né, de qualidade referencial boa, como a Universidade Metodista de Piracicaba, a Universidade Mackenzie. E tem escolas também, escolas adventistas de boa qualidade. Essa mudança de comportamento, eu gosto de não perder o nosso foco, né, que é o comportamento. As pessoas estão mudando o comportamento por causa e junto com as respectivas religiões. Nós, por enquanto, estamos só nessas do ramo cristão. Mas, por exemplo, a questão da fé, que é um domínio conexo muito curioso com religião e direito, né? Porque a gente diz alienação fiduciária, quer dizer, pega um crédito e deixa lá um veículo em alienação de fé, de fiduciária, o cartão de crédito. Quer dizer, na economia, todas as questões de palavras-chave das religiões aparecem com outro sentido naturalmente. Mas eu queria lembrar, sim, que há também terreiros, a Umbanda, os cultos afro-brasileiros, não é verdade?
Sim. Tá englobado tudo, né? Tá englobado tudo. Aqui no Mato Grosso do Sul, há uma igreja para cada 424 pessoas, tá? Na capital, eu tô falando só de Campo Grande. E essa mudança de comportamento, né? A gente falando do comportamento, por que que as pessoas estão mudando? Pelo acolhimento, justamente por encontrar nessa igreja tudo aquilo que ela precisa. Ela tem a escola de qualidade, ela tem o hospital de qualidade. Eles acabam se relacionando comercialmente entre eles. E a gente tem, novamente, aqueles blocos, as pessoas que se reúnem entre os iguais para se auxiliar. E isso vai atraindo mais pessoas. No momento em que eu estou em um ambiente que me acolhe, no ambiente onde eu me sinto protegido, normal que tudo que eu faça esteja relacionado a essa religião. Então, a propagação de colégios. Antes a gente tinha apenas os colégios salesianos, os colégios católicos, os colégios das freiras. Hoje nós temos, como o professor disse, os colégios adventistas, nós temos colégios espíritas também. E isso eu acho maravilhoso. Eu entendo que a religião, ela é uma forma de controle do ser humano, né? Controlar o lobo do homem, controlar, e quando a gente fala homem, a gente está falando homem e mulher, é controlar o ser humano. Isso é maravilhoso, por isso que deve existir o respeito a toda a diversidade, né? E o Brasil é esse país rico em diversidade.
Mas algumas religiões, assim, ou as manifestações de algumas religiões, a gente vê melhor, assim, em algumas efemérides, né? Por exemplo, no, nos finais de ano, as flores, as oferendas, a Iemanjá, não é? E eu me lembro da minha adolescência em que, quando trovejava, se recomendava e ouvia minha avó, meus parentes, meus tios, meus irmãos mais minhas irmãs mais velhas, porque dos irmãos eu sou o mais velho, invocarem Santa Bárbara e São Jerônimo contra os relâmpagos ou para a proteção das trovoadas, né? Então, o que eu acho bonito nisso tudo é a fé e respeitar a fé que cada um tem. A manifestação é ele que escolhe, são aqueles grupos que escolhem, deve ser o que deve ser garantido, como você já reiterou, é a liberdade de culto, que é assegurada, aliás, na Constituição, não é? Agora, veja, eu desde menino, minha mãe teve vocação, para eu ser padre. Eu sou um caso ainda mais radical, né? Minha mãe teve vocação para eu ser padre. Eu fui posto num seminário onde fiquei 8 anos. Para mim, as palavras culto, por exemplo, tinham um outro campo semântico, né? Só depois de professor universitário é que eu comecei a ver que, por exemplo, o culto era aquilo, era o equivalente a que nós, católicos, dizemos missa. Para eles é culto. O culto se faz nos templos e a missa se faz nas igrejas. Se bem, Maria Carlotto, que no Sul, em muitas cidades também ainda se pode ver, em vez de templo, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Igreja da Assembleia de Deus, né?
Pentecostal,
Igreja Pentecostal.
Igreja Pentecostal.
As palavras templo, embora a palavra templo não seja usada assim como referência no campo católico, mas no campo protestante, digamos assim, né? Às vezes essas denominações se mesclam, né? Agora eu queria convidar você a gente conversar numa outra direção. Dadas essas transcendências que todo ser humano tem, o pessoal, os evangélicos oram e os católicos rezam. O que que você tem a dizer sobre o que pedem, o que agradecem, o que se faz? É que essa coisa que é individual, que é coletiva, como é que você vê isso?
Eu participo de vários grupos de pessoas e eu acho é perceptível a diferença entre a reza do católico e a oração do evangélico e as outras religiões. O católico, ele reza o Pai Nosso, ele proclama as palavras em voz alta e ele faz o pedido em pensamento. O evangélico, uns puxam a oração e os outros fazem os seus pedidos individuais, mas de forma não em pensamento, e sim exteriorizando, agradecendo durante esse pedido. E eu acho isso muito bonito, porque você consegue, ao mesmo tempo, onde se está clamando por Deus, está se agradecendo, está se pedindo. E todos, eu acredito que todas as orações chegam ao Deus, eu entendo que é o mesmo Deus para todos. Então, eu fico pensando lá, Deus no céu recebendo todas essas orações, esses pedidos. Pedem por saúde, pedem pela família, agradecem e cada um tem uma forma de exteriorizar isso. E eu me lembrei agora com muita saudade de Cosme e Damião. A minha mãe, no dia de Cosme e Damião, nos levava até a praça com um saco de bala para distribuir bala para as crianças. E eu sinto falta, você não vê mais isso acontecendo, essa exteriorização. E ali existe uma mescla, né, das religiões. Então, Cosme e Damião era o santo protetor das crianças. E eu guardo isso. E quando eu rezo em silêncio, quietinha ali. Meus pais, por ver até hoje, rezam o terço todos os dias.
É, mas o que eu acho assim muito bonito também é este bom convívio no Brasil, porque, por exemplo, o que seria de junho se não fossem as festas juninas, com festas como o nome indica, né, do junho, do mês de junho, mas São João, São Pedro, quer dizer, esse contributo católico e esse contributo protestante, e o outro dos cultos afro-brasileiros, como são designados de um modo geral, eles enriquecem essa fé do brasileiro. Deus tem muitos nomes na Bíblia também, ele é chamado de vários nomes, né? É um só Deus, é uma religião monoteísta, mas ele atende por vários nomes, sem contar que depois nas traduções ele vai ganhando outros. Mas eu queria trazer aqui uma outra coisa para a gente examinar no comportamento que está mudando na sociedade brasileira, né? Eu estava comentando há pouco com o Rodolfo Schneider o poder que tem, por exemplo, os partidos evangélicos, né? A bancada evangélica, eles não são chamados partidos evangélicos, nem são chamados bancadas evangélicas, né? Mas formam agrupamentos por grupos políticos que levam a isso. Além dessa presença maior dos evangélicos na política, nas aglomerações, como você disse, né? A gente vai numa igreja católica, ela está praticamente vazia, não é? E às vezes fechada. E vai num templo, ele está sempre aberto. Olha, Maria, eu queria te contar uma coisa aqui, aproveito para contar para todos. Eu fui renovar a minha carteira de motorista e fui fazer o exame de vista na periferia da Barra da Tijuca. E lá havia do lado do consultório da médica que me atendeu, aliás, me atendeu muito bem, havia um templo, estava aberto. E eu fiquei admirado de ele estar aberto. Havia um templo do ramo protestante, né, aberto. E se fosse uma igreja, estaria fechada. Então, achei muito bonito estar aberto. Entrei. Entrei lá, havia um folheto, uma pilha de folhetos assim. É que você um jornalzinho que você podia pegar e levar. Então achei, fiquei admirado aqui no Rio de Janeiro de não roubarem o templo, né? Ali é aberto e ninguém rouba. E segundo, de ter um jornal de graça para você pegar, coisa que nós não encontramos, quer dizer, encontramos se for na hora de uma missa lá, vão distribuir um folheto e tal. Mas eu queria então fazer. Agora me alonguei demais e queria trazer a tua contribuição na seguinte direção, Maria Carlota. Nas injunções assim do direito com a religião, quando você nota que a religião pode influenciar o ambiente do judiciário, o ambiente do direito, seja como os operadores do direito, os juízes, os promotores, os advogados, como os beneficiários ou as vítimas.
A religião, ela é, sim, uma fonte de acolhimento, é uma fonte de controle da sociedade. E, independente do motivo pelo qual a pessoa acabou se submetendo, sendo julgada e acabar cumprindo uma pena, é visível a quantidade de pessoas que visitam esses presos. E é gritante a quantidade de evangélicos que vão até as penitenciárias para fazer essa evangelização, para levar a palavra. E isso traz conforto para aquele que está ali preso. E veja, ele está cumprindo pena para pagar por um crime que ele cometeu. E isso é o mínimo que se deve fazer. Mas ainda assim, ele está sendo acolhido, ele não está abandonado. E para aqueles que querem encontrar uma forma de conversão, uma forma de mudar de vida, uma forma de poder, além de purgar a pena que foi imposta a ele, mas não cometer novamente aquele crime, a religião está aí para isso. Então, tirando todas as questões que têm que ser consideradas, sim, a respeito do cometimento de crime, mas a imposição de pena no Brasil, e por isso que não existe pena de morte, ela é no sentido de que todo ser humano pode ser socializado novamente. Ele cumpre a pena dele, ele volta para a sociedade para conviver. E se ele foi acolhido, se ele tem esse trabalho espiritual, religioso, com certeza ele vai voltar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Existem aqueles que não vão se corrigir nunca, né? A gente sabe disso, mas ainda assim é dada a possibilidade de conversão. E eu não sei se é porque talvez eu não esteja tão atuante nessa área atualmente, mas não se ouve falar tanto da pastoral carcerária. Você vê mais os evangélicos indo até lá, assim como nos hospitais, nas creches. Então é o trabalho formiguinha. E a
Quer
nossa.
dizer,
Pode
perdão.
falar, professor.
Não, por favor, conclua, depois eu vou dizer.
E eu acho que a nossa conversa, ela não é criticando, e sim estimulando. Será que não deveríamos estimular as religiões a também fazerem esse papel de estar aonde precisa estar, ao invés da população ir até a igreja? Será que não é a igreja ir até a população?
É o que eu queria dizer é o seguinte. Concordo inteiramente. É que as pessoas têm o direito e o dever de conferir se os dados das estatísticas estão corretos, né? O Milor Fernandes tem uma frase muito bonita. Olha, aqui diz que o brasileiro está comendo um frango por mês. Bem, eu não comi nenhum. Então alguém comeu dois, porque eu não comi nenhum. Daí uma estatística diz que o preço do mercado, que os preços estão estáveis. Daí a dona de casa, hoje tem também o dono de casa, né? Eu também faço compras na minha casa quando a Michelle não pode. Você vai lá, os preços não são aqueles, não tiveram só aquele aumento que as estatísticas estão dizendo. Então, no caso do comportamento, eu achei muito interessante a gente trazer esse outro olhar. Eu queria convidar os nossos espectadores a observar, assim, a presença das religiões na vida cotidiana, porque às vezes elas são ignoradas, mas é muito frequente que haja um crucifixo numa parede, num lugar que você frequenta, não é? O doutor João Cavalcante, que era o fundador da Estácio, dizia: olha, todo tribunal de justiça tem Jesus ali na cruz, um crucifixo, é para mostrar que ele não está ali. Era uma butade que ele dizia, né? E nós temos essa presença que você destacou, das escolas, dos hospitais, do atendimento. Em resumo, a religião não traz só um conforto espiritual, ela traz as diversas religiões, elas trazem formas de acolhimento e de atendimento, de conforto para as pessoas em quaisquer momento. Não é, a gente está falando aqui de momentos dolorosos, mas tem também as festas de casamento, batizado, não é? Tem muita festa com perfis, com viés religioso, né?
Me lembro do Paulo VI, do Oratório Paulo VI, que era o lugar onde nós nos reuníamos depois da missa, depois da catequese, e toda a comunidade se reunia ali, todos as crianças e adolescentes se reuniam ali para brincar. Então era um lugar muito democrático, onde todos eram iguais, todo mundo brincava igual, todo mundo jogava bola igual. E a religião, como um todo, ela cumpria esse papel de igualar as pessoas. Todos são iguais perante a lei, perante a Deus. Então, a religião, ela é muito bem-vinda quando ela traz esse conforto para as pessoas, quando ela cumpre o papel de acolher. Eu creio num Deus misericordioso, não no Deus que castiga, né? Mas eu me submeto às regras sociais e às normas deixadas nos ensinamentos.
Muito obrigado, Maria Carlotto. Nós vamos chegando ao final de mais um podcast do Comportare. em que trazemos as manifestações de usos e costumes, de mudanças de comportamento que estão acontecendo na sociedade brasileira. Antes de dar a palavra para Maria Carlotto despedir-se, eu queria convidá-los a deixar nos comentários sugestões de pauta ou mesmo de personagens que a gente pode trazer para esse nosso podcast. O propósito da Band News é atender bem o público. O que é que o público está precisando saber nesse podcast? O que é que ele quer comentar? O que é que ele acha que deve ser comentado? Então, com a palavra você para finalizar.
Me despeço de todos agradecendo mais uma vez por poder estar aqui com vocês. Meu querido mestre, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até mais.
Até de repente. Obrigado.